Dom António Couto, Bispo de Lamego, é o nosso convidado deste Domingo de Páscoa. Muito bom dia.
Bom dia.
Conversamos a propósito deste livro, Do Lado de Cada Meia-Noite, Atravessar a Crise, recentemente publicado pela Paulus Editora. É um livro que reúne 6 ensaios para, como escreve no prefácio, ajudar a viver com esperança e com esperança superar a crise pandémica que atravessamos, crise pandémica e crise de alma. É urgente devolver a esperança às pessoas? De que forma?
Portanto, essa é a introdução que vem, de facto, das páginas iniciais desse pequeno livro, que foi já escrito ainda no decurso dos últimos meses, escrito, isto é, terminado no decurso dos últimos meses do ano passado, em plena pandemia, em plena crise. É uma tentativa, uma maneira de ajudar as pessoas e a mim próprio a sentir que no meio desta pandemia, desta crise, nós não estamos sozinhos, o que quase sempre pensamos, que estamos sozinhos, abandonados, quando muito temos do nosso lado as vacinas que poderão chegar e que nos podem ajudar, mas que não há ninguém a quem nós possamos dar a mão ou que possa pegar a nossa mão. O que eu pretendo dizer é que em todos esses ensaios é que há alguém que pega na minha mão e esse alguém é Deus. O grande ausente deste mundo no meio desta pandemia é Deus. É tudo possível, mesmo na nossa linguagem mais habitual, e foi isso que me fez avançar um bocadinho na nossa linguagem da igreja habitual. Enfim, as pessoas enlutadas, a gente envia-lhe, nós próprios enviamos psicólogos. Parece que não temos nada de substancial a dizer às pessoas. E temos. E esse é o meu problema. E, em parte, foi também por isso que eu quis mostrar que as figuras bíblicas e o povo bíblico que atravessa dramas imensos nunca se sentiu abandonado. Sentiu sempre a mão de Deus por perto.
De alguma forma, quer transmitir às pessoas que há esperança, levou-o a escrever este livro, a observar que há, de facto, falta de esperança nas pessoas neste momento, no contexto em que vivemos?
Penso que é notório, não é? Basta ver à nossa volta e vemos sempre que, sobretudo quando a dor e o sofrimento nos chega à nossa casa, o que às vezes também acontece, não é? Não chega só à casa dos outros, aí é notório que as pessoas se sentem abandonadas. E penso que aí é que nós temos que aparecer, não apenas para estarmos próximos das pessoas apenas e para lhes dizer duas palavras de circunstância que são as habituais, mas para lhes dizermos que há solução para essas lágrimas e para essa dor e para essas circunstâncias trágicas em que às vezes as pessoas caem, como seja a morte. Há solução para isso, biblicamente falando, é isso que eu pretendo dizer ao longo de todos estes ensaios.
O pensamento bíblico, aliás, não foge do tempo das tragédias, das crises. O Sr. D. António fala num pensamento traumático,
sim,
para falar da linguagem bíblica. É possível vislumbrar neste tempo das tragédias, como o que nós vivemos, as sementes de um novo princípio?
Sim, penso que é possível. De facto, o pensamento bíblico não é teorético, isto é, as pessoas, quem pensa na Bíblia, não funciona na busca do conceito.
É muito diferente do nosso, não é?
Que é o nosso pensamento e que o nosso pensamento deriva do pensamento grego, é esse que nós temos e que anda por aí, mas de facto é um pensamento que vive das tragédias. O povo bíblico aprendeu a superar as tragédias, não tanto pela sua força. É curioso que a gente vê todas as grandes tragédias que atravessam a Escritura, nomeadamente o Êxodo, o exílio, o tempo de Antíoco IV Epifânio, em pleno século II a.C., em que está também, digamos, a primeira perseguição religiosa da história com Antíoco IV, o povo sai dessas tragédias não pela sua força, não pela sua organização, não pela política e pela estratégia organizada, mas sai pela mão de Deus. Sempre aprendeu isso e sempre foi isso. Eu citaria aqui, digamos assim, o pensamento, ainda que transferido, de Blaise Pascal, que diz que, enfim, os rios, as montanhas, as coisas que existem, não provam, portanto, a existência de Deus, não provam, nem nós, mas nós rezamos, nós escutamos, nós obedecemos, nós cantamos Deus. Então, para além de Blaise Pascal e do seu pensamento, se nós cantamos Deus e se rezamos a Deus, temos que pensar e que ver melhor e que ver que por detrás disto tudo também andará Deus, seguramente.
O lado de cá, da meia-noite, que dá nome ao livro, é o lado de quem já caminha para a aurora, de quem caminha para a Terra Prometida, como diz Jeremias, que aliás é quem inspira nesse título, sem deixar ninguém para trás. Esta é uma mensagem de que o mundo precisa, é uma visão profética sobre esta crise.
É uma visão, sim, profética. De facto, do lado de cá da meia-noite, o lado de cá é o lado da aurora. Portanto, já é quem desce desde a meia-noite a caminho da aurora. E não é do lado de cá, isto é de quem ainda está a subir. Exato. Em direção à meia-noite, é de quem já está deste lado. E por isso, digamos que já se pode vislumbrar a aurora. E essa aurora que já se pode vislumbrar é sempre aquilo que Jeremias vê ao longo de toda a sua existência. E não é que essa aurora seja por nós incendiada, ou que seja por nós erguida. Essa aurora é sempre trazida, outra vez, do lado de Deus. E essa narrativa do capítulo 31 de Jeremias, que diz que, pois, as pessoas vão a caminho do exílio, é uma tragédia. Ir a caminho do exílio é uma tragédia. Mas Jeremias sobrepõe a ida para o exílio ao regresso do exílio. De tal maneira que as lágrimas com que a gente parte são as lágrimas com que a gente regressa. Mas é Deus que nos diz, deixa essas lágrimas porque há futuro. Há consolação para ti. Esse é o sentido que Jeremias vê, o sentido que vem de Deus. Se calhar Jeremias não prova Deus, mas se Jeremias escuta Deus, se vê Deus, se fala de Deus, se fala com Deus nos seus diálogos, então temos que ir mais longe, ou saber ir mais longe, e mostrar a este mundo não apenas que é necessário psicólogos e fotógrafos para verem as situações, mas é preciso quem fale de Deus hoje, quem fale com Deus hoje, neste mundo e nestas circunstâncias.
A pandemia, de facto, abriu a porta a muitas crises, falou já há pouco e agora também do recurso a psicólogos tão necessários. A crise de alma pode ser, de facto, das mais graves que estamos a atravessar?
Tudo somado às crises exteriores, digamos assim, as crises das coisas, as crises dos dinheiros, as crises económicas. Enfim, nós costumamos dizer, eu costumo dizer que em política o pensamento chama-se contabilidade, infelizmente é quase sempre assim, e passa por aí, digamos, aquilo que a gente vê à primeira vista, passa por aí, por essas realidades palpáveis, mas no fundo, vamos sempre lá ter, e nós não temos, infelizmente, no nosso mundo, gente que escreva e que pense, por exemplo, ao nível dos grandes pensadores soviéticos, o melhor russos antigos, como Fyodor Dostoevsky, como Leon Tolstoy, ou como no século passado ainda, Vasily Grossman, que são notáveis escritores e pensadores e que colocam sentido nas páginas que escrevem. Nós apenas descrevemos os factos, os episódios. Penso que será necessário ir mais longe e não deixar isto apenas na mão dos sociólogos e dos psicólogos, como vamos vendo, mais coisa, menos coisa. Dá a impressão que, de facto, como dizem alguns pensadores judeus dos tempos atuais, Deus está exilado, nós exilamos Deus deste mundo. E, portanto, vivemos neste mundo, como São Paulo, de facto, diz aos Efésios, no capítulo 2, antes de Jesus Cristo vir ao vosso encontro, vós vivíeis sem esperança e sem Deus no mundo. Sem Jesus Cristo vivemos sem esperança, porque sem Deus no mundo. Não é sem Deus só, é sem Deus no mundo. É importante trazer Deus de volta a este mundo, ao nosso quotidiano, ao nosso viver, de tal modo que eu, com a minha maneira de dizer e de fazer e de ser, seja uma testemunha que aponte para Deus. Não que eu possa provar ou demonstrar Deus, mas posso mostrar Deus. É isso que eu tenho de fazer, que tu tens de fazer, que cada um de nós tem de fazer, que nós temos de fazer, que a Igreja tem de fazer neste tempo, neste mundo e neste modo.
Estava a falar-nos ainda há pouco de uma série de pensadores. Há um que está identificado nesta obra, num dos seus capítulos, a falta que um rosto faz, é Levinas. O rosto como um princípio ético fundamental é uma provocação neste tempo de máscaras?
Sim, a ética que Levinas traz para o terreno é sobretudo para o pôr à chamada ontologia. A ontologia é a ciência filosófica que tem controlado todo o pensamento. E a ontologia é sobretudo aquilo que separa, isto é, eu sou eu, tu és tu, eu tenho o meu mundo, as minhas coisas, tu tens as tuas e nós podemos olhar um para o outro, mas eu ando no meu mundo e tu andas no teu mundo, ficamos nós tão, não nos tocamos.
Ficamos tão ocupados com a não, essência.
É aquele estilo que depois passa para um fraseado que nós conhecemos, que é assim, a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro, isto é o mundo aos quadradinhos, se quiser, é a vida aos quadradinhos, mas estes quadradinhos não se tocam. Ora bem, nós hoje estamos num mundo interativo, em que o fraseado devia ser a minha liberdade começa onde começa a liberdade do outro. E, portanto, nós julgamos, nós devemos ser interativos, implicar-nos uns com os outros. Isso é que é a ética. E, portanto, mais do que isso ainda, o mundo não começa com este eu penso, eu decido, eu escolho. Esta é a base de toda a vida que hoje nós proibimos neste mundo moderno e pós-moderno. Eu decido, eu escolho, daí que tudo seja absolutamente relativo. Bom, o que se passa de facto é o rosto. É o rosto do outro. É o rosto do outro que me visita e que me diz bom dia. O bom dia hoje precede o cogito. O bom dia, segundo Levinas, precede o cogito. Quem me diz bom dia não me está a dizer para eu decidir nada, nem para escolher nada. Está-me a dizer para eu responder.
Dom António, no início desta pandemia, pensou-se que o homem se pudesse transformar num ser mais solidário. Um ano depois, qual é o balanço que faz?
Ainda é cedo para se fazer um balanço desta pandemia.
Estamos nela, não é?
Ainda estamos nela e ainda é cedo. Penso que vão ser necessários alguns anos ou até décadas para nós vermos melhor o resultado desta pandemia. Eu sinto assim aquilo que vou vendo. Quando nós estamos com problemas, procuramos de todas as maneiras e feitios fugir dos problemas e evitá-los e passar à frente deles. Passados os problemas, nós regressamos facilmente à estaca anterior. Isso é aquilo que eu tenho constatado. Portanto, espero bem que este tempo, pelo menos, que nos força, por exemplo, a estarmos mais tempo em casa, porventura sozinhos, ou acompanhados por alguns familiares, nos obrigue, nos force a refletir e a ver as coisas de forma diferente. Não asseguro que, terminada a pandemia, o mundo seja um paraíso. Não, é? não asseguro isso. E seguramente que não será um paraíso. Mas se for um mundo em que o teu rosto me apareça e que eu não o tematize, que não o englobo no meu mundo, mas que o veja, como outro rosto que me interpela e que me diz bom dia é uma enxurrada de bondade, que venha ao meu encontro, para me provocar a mim a dizer bom dia e para cruzarmos estes mundos e para percebermos que nós os dois, nós os três, nós os dez, nós os cem, nós os mil, podemos construir um mundo melhor, de forma interativa e implicativa, em que a bondade esteja aí presente, a bondade, não é apenas a beleza, a bondade esteja presente, isto seria ótimo. E é isso que eu gostaria de ver mais presente no meio de nós.
Essa questão do encontro com os outros e consigo próprio tem estado muito marcada nesta pandemia, leva-me a outra questão que é um pouco diferente, que é a questão da solidão. Falamos com o Bispo Lamego também, é uma diocese do interior do país, que sofre dos problemas que muitas regiões do interior sofrem, pelo envelhecimento da população também. A pandemia trouxe dificuldades acrescidas a quem vive aí?
A pandemia trouxe algumas dificuldades, mais do que aquelas que já havia. Por exemplo, eu estou aqui dentro das paredes deste passo episcopal de Lamego já há mais de um ano. Tenho tido muito poucas saídas. Eu não posso ir ao encontro das pessoas porque este estado de coisas não o permite. E eu quero dizer-vos e dizer para mim, sentir a alegria com que as pessoas nos veem chegar, com que as pessoas me veem chegar, com que nós nos abraçávamos, com que conversávamos, com que sentíamos as coisas do dia a dia e falávamos disso. E falávamos de Deus e falávamos de tantas coisas. É uma alegria imensa. Uma alegria imensa. E hoje eu sinto que essa alegria, seguramente, as pessoas não chegam lá tão facilmente. Por isso, é evidente que a pandemia veio isolar ainda mais este interior que já está bastante despovoado, e bastante é uma maneira de dizer, eu acho que está muito despovoado e muito envelhecido, e em que as pessoas muitas vezes estão muito sozinhas. Uhum. E qualquer rosto que apareça diante do rosto delas é uma riqueza e uma surpresa imensa.
Foi, portanto, difícil para a Igreja em Lamego também conseguir acompanhar a dor e as necessidades das pessoas?
Fez-se tudo aquilo que eu penso que era possível fazer. Houve movimentações, houve contactos, houve tudo aquilo que é possível, mas houve, como é óbvio, muitas barreiras que nós próprios também pusemos para não criarmos ainda mais problemas, não é? Houve seguramente também aqui a morte, houve e continua a haver isolamentos forçados, mas também terá que ser neste momento. Teremos é que, todavia, que levar luzes que possam mostrar às pessoas que, efetivamente, mesmo quando eu estou só, não estou só. Estou acompanhado de muitas maneiras.
Os meios digitais foram uma boa ajuda.
Os meios digitais foram importantes e aí está uma descoberta que, sem a pandemia, seguramente nós não chegaríamos lá, pelo menos tão rapidamente. Descobrimos que havia alguma maneira de, afinal, podermos contactar e de nos podermos ver e de podermos sorrir e de podermos dizer um bom dia àquela pessoa que está do outro lado, em cima da linha, online, em qualquer lado do mundo, mas aqui também nas nossas regiões. Ainda que eu note que nas nossas regiões, aqui deste interior, não foi tão cultivado esse aspecto como noutras, em que eu tenho também participado, em muitíssimas redes, muitíssimas coisas online que temos feito. Mas alguma coisa se fez também nesse sentido.
Voltamos à imagem do povo bíblico com que começávamos esta conversa, para lhe pedir, neste domingo de Páscoa, uma mensagem final para quem anseia também viver uma grande passagem depois desta pandemia.
É, a Páscoa é um tempo grande, um tempo belo. É um tempo da notícia que vem de Deus. Se repararmos bem, a paixão de Jesus e a nossa paixão, porque nós somos convidados a ir, inclusive lemos na mensagem da Quaresma do Papa, como epígrafe, ele colocou o texto de Mateus, vamos para Jerusalém, estamos envolvidos, estamos implicados. A paixão é uma luta entre a vida e a morte, é um relato. E toda a Bíblia é quase um relato dessa luta entre a vida e a morte. A ressurreição, a Páscoa é uma notícia, é a notícia de quem vence esta luta entre a vida e a morte. Quem vence é a vida. Aí está o ressuscitado, com uma vida nova, que o Novo Testamento e o Antigo, por algumas vezes, chama Zoé, não é a Bios. A Bios é a nossa vida biológica, que já sabemos que começa e que acaba. Mas a Zoé é a vida de Deus, o modo de viver de Deus que chega ao meu mundo, que entra no meu mundo e que transforma a minha vida. Isso é que tem de ser dito. E nós apenas nos limitamos a bater nas costas das pessoas e a darmos as nossas condolências. De facto, é preciso dizer que nós vivemos já na vida de Deus que não termina. A palavra de Deus é espírito e vida. Nós comungamos o pão da vida, Jesus Cristo é essa vida nova, Zoé, ou Zoé Aionios, a vida eterna, que é a vida de Deus, a vida que há em Deus, que já explodiu no nosso mundo. Isso nós temos que ensinar e que dizer, e que voltar a dizer e que repetir. Aí está a Páscoa, aí está a alegria, aí está a palavra nova, aí está a vida nova, explosiva, que deve transformar a nossa bios, a nossa vida habitual.
Dom António Couto, muito obrigada por esta esperança partilhada neste livro e partilhada também aqui hoje com a Renascença e com a Agência Eclésia em Domingo de Páscoa.
Muito obrigado a todos e uma santa e feliz Páscoa.